os ouvintes pela Clube FM e também pela TV, os que nos acompanham pela TV Rainha do Vale. Convido o vereador Ozanã para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que nos ilumine e nos abençoe durante essa reunião, que transcorra tudo da melhor maneira possível, com harmonia, com respeito, com tolerância, com tranquilidade, para que possamos tomar as melhores decisões aqui para o nosso município e para todos os munícipes. Rezemos a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Eu vou falar, senhor presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 22ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Dispensamos a ata, tendo a mesma sido encaminhada aos vereadores para aprovação. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício 46 de 2022 solicita ao Executivo informações sobre o loteamento Eldorado 1. Ofício 47 de 2022 solicita a presença do assessor jurídico e a secretária de Fazenda na reunião de comissões no dia 15/8/2022. Correspondências recebidas. Ofício 86 de 2022. Executivo Municipal presta informação acerca de loteamento Eldorado 1. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Gostaria de apresentar nesta noite projeto de lei que dispõe sobre o reconhecimento da modalidade cutiano como patrimônio histórico da cultura municipal de Buritis e da outras providências. Devolvo a palavra. Da autoria do vereador Wendel Durães.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, vereador Faguinho da Padaria, quero estender os meus cumprimentos também aos nobres colegas vereadores que fazem aqui presente, cumprimentando aqui as mulheres vereadoras, que representam bem as demais mulheres que estão nos seus lares. Cumprimento também as pessoas que estão no plenário aqui da Câmara Municipal de Buritis. Quero cumprimentar também o povo de Buritis, nos seus lares, nos ouvindo via Rádio Clube FM 91,9, nos vendo via TV Rainha do Vale, do nosso amigo Clebinho. Quero estender os meus cumprimentos também às pessoas das cidades vizinhas, presidente. Formoso, Formosa, pessoal aqui também de Arinos, que sempre acompanha essa reunião. Pessoal lá em Brasília, em Braslândia, também sempre acompanhando. Pessoal em Goiânia, meu cunhado, minha cunhada Cleidiane, Itaguari, Goiás também, sempre quando pode, acompanha a reunião também. Me sentindo honradíssimo nesse momento, fazer uso da palavra, no momento de assuntos urgentes ou relevantes. Quero mencionar, eu recebi uma mensagem hoje aqui, no período da tarde, e o pessoal pedindo para que a gente pudesse reivindicar e falar sobre a questão do transporte universitário, né? que vem quebrando, assim, segundo eles, a mensagem fala que quase toda semana acontece do transporte acabar quebrando e tal. Então as mães, os pais, às vezes se sentem preocupados, né? Com a demora da chegada dos seus filhos aos seus lares, e não é de se assustar, até porque qualquer pessoa como pai, quando há um atraso da chegada dos filhos, eles vão realmente se preocupar. Então a gente pede à administração que possa realmente estar vendo essa questão, que possa olhar com carinho e possa sanar esse problema que vem acontecendo. Na mensagem que eu recebi, vereador Evandro fala, inclusive, que o transporte quebrou, acho que umas duas vezes aí, e de repente mandou outro carro, o carro quebrou também, você está entendendo? Então, assim, isso é uma preocupação tremenda, ainda mais sabendo que tem uma serra complicada para descer, né? Diz que a marcha não estava entrando, essa coisa toda. Então fica aqui as nossas reclamações, as pessoas que estão devidamente responsáveis pelo transporte universitário aqui de Buritis. É extremamente importante, nós sabemos que o transporte universitário começou no mandato Zé Vicente, ele foi pioneiro, né? Nessa questão de abrir essa oportunidade. Naquela época as pessoas não tinham curso universitário, eu sou um exemplo disso, que naquele momento abriu essa oportunidade e fiz faculdade em Paracatu, juntamente com vários colegas. Hoje é muito mais fácil, tem Formosa, tem Unaí, né, tem outros locais mais perto. Então, assim, mas naquela época não tinha. O transporte é fundamental, é extremamente importante. Mas um transporte com segurança também se faz extremamente necessário. Nós não podemos colocar o ônibus simplesmente por colocar. Não é isso que eu estou dizendo que está acontecendo. Mas é preciso olhar com carinho, é preciso verificar com carinho, porque o município nosso tem dinheiro, e se for possível, que compre um transporte mais digno para que não aconteça, que não coloque em risco o futuro. Porque os jovens é o futuro, né? O futuro da nossa sociedade, Buritis, do povo de Buritis. E estudar é extremamente importante, porque o estudo ele abre um leque de oportunidades na vida do ser humano. É através do estudo que você tem as opções, né, de escolher o caminho a seguir, de somar com o seu país, de somar com a sociedade em que você vive. Então fica aqui as nossas cobranças nessa noite referente ao transporte universitário. Quero também cobrar mais uma vez do Executivo, especialmente lá do nosso vice-prefeito aí, senhor Rufino Clóvis Folador, a questão dos reparos na quadra poliesportiva, lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Cobrei na reunião atrasada, se eu não me engano, foi passada, e vou frisar mais uma vez, porque é preciso arrumar. E quero pedir mais uma vez, eu não entendi nada, vereadora Vânia. Perfurou uma fossa lá de para banheiro, na frente, na entrada da quadra. Eu, sinceramente, fiquei sem entender aquilo. Uma vez que tem espaço atrás da quadra, por que furar uma fossa na entrada lateral da quadra, né? Na lateral direita da quadra. Isso é uma sacanagem, eu acho uma bobeira, sinceramente, com todo respeito, né? E que lá eu acho que um vacilo, na verdade, um vacilo, fazer um procedimento daquele. Então fica aqui a nossa reclamação. Dando sequência aqui minha fala, eu quero pedir ao Executivo, na pessoa do Douglas, na pessoa do prefeito, né? Que possa, assim que as máquinas estão subindo em direção, né? Eles estão lá na Vila Maravilha, transporte escolar, naquelas estradas que tem que realmente fazer os reparos, assim que chegar no distrito de São Pedro, que faça também as serras que eu pedi, o Nelson Mandela, que faça a estrada do Damásio, que faça a estrada do Seu Nonô, mas também, vereador presidente, que faça, que melhore os acessos turísticos da nossa comunidade. O Rio Fetal, por exemplo, é um ponto turístico do nosso lugar, mas as pessoas reclamam que não tem condições de chegar na beira do rio, porque a estradinha que dá acesso é quase que impassável, vamos dizer assim, ou intransitável, né? Não dá quase para passar. Então, é uma sacanagem. Nós precisamos realmente melhorar o acesso ao Rio Fetal, né? Já é um ponto turístico da comunidade. Quantas e quantas pessoas se deslocam daqui nos finais de semana e vão para lá, né? Um rio muito bacana, né? Uma água muito bacana, mas precisa ter acesso. É preciso ter como chegar até a beira do rio. Então, a você, Douglas, eu sei que está nos ouvindo nesse momento, que quando as máquinas estiverem lá, que não precisa a gente falar mais disso, que possa realmente melhorar o acesso lá no Rio Fetal. Faltando agora 24 segundos ali para acabar meu tempo, vou respeitar o tempo, presidente, porque eu sei que os demais colegas querem fazer uso da palavra também. No momento de liderança, eu farei o uso da palavra novamente. Meu muitíssimo obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Mais uma vez, que boa noite aos nobres colegas, público que nos acompanha. Quero aqui, como ontem foi o Dia dos Pais, quero desejar aqui mais uma vez, feliz Dia dos Pais, né? Atrasado aí, mas eu acho que pai e mãe, todos os dias são dia dos pais e dia das mães. É que aquele que eu não vi, que a gente não pôde falar, que sinta-se abraçado e que estou desejando mais uma vez que Deus possa estar abençoando cada vez mais todos nós. E, vereador Branquinho, eu tenho até uma indicação ali em andamento para estar apresentando na próxima reunião, quanto a acesso a ponto turístico. Tendo em vista que nosso município, que é muito rico em ponto turístico, cachoeiras, né, o Rio Fetal, tem a Cachoeira da Barriguda 2, cachoeira, tem um, são várias cachoeiras. Até vi outro dia a vereadora Vânia fez uma postagem, né, mostrando os pontos turísticos, mas não adianta nada você ter um ponto turístico se não tem acesso. Né? Eu acho que cabe o município, o governo municipal, está vendo isso aí, juntamente com a secretaria competente, dando acesso a esse ponto turístico, de grande relevância, muito
presidente,
importante.
Eu, sinceramente, eu parabenizo antecipadamente, como Vossa Excelência disse, é uma riqueza hídrica, é muito grande. É tanto que tem um amigo meu que é o ex-prefeito de Arinos, José Del Brando, falou que mapeou essa região toda aí, porque tem muita água, muita riqueza, muito lugar bonito, muitas cachoeiras, né? E de repente não tem acesso, não consegue chegar. Né? Os fazendeiros sabem que não dificulta a chegada das pessoas lá. Mas o problema é que os carros não passam. Então tem que ter, se a gente quer aquecer a economia local, o turismo é um exemplo de coisa que dá certo. Obrigado, presidente.
É verdade, parabéns pelas palavras aí. E é de grande importância mesmo, tá fazendo esses acessos aí a todas as cachoeiras e os pontos turísticos, não sendo cachoeiras também, né? Muito importante.
Presidente, uma parte. Depois o senhor poderia requerir também, requerer da Secretaria de Transporte, a gente tem algumas denúncias aí que fecharam o acesso ali, está muito, muito ruim aqui o som, mas desculpa aí. Fecharam o acesso que dá aquele acampamento da cachoeira. Tive notícia de alguns moradores aqui da cidade que fazem uso ali daquela área de lazer da cachoeira, ali perto da próxima Barriguda 1, fecharam o acesso lá. Podia pedir um requerimento ao Douglas, se tem como deliberar e liberar de volta esse acesso aos usuários ali, que é um ponto turístico de vários anos, né? Me parece que não, parece que foram produtores lá.
Prosseguindo aqui, quero deixar uma cobrança aqui também, juntamente ao secretário de esporte. Até antes de cobrar, eu quero saber para que serve a quadra de esporte lá do Israel Pinheiro, que à noite as lâmpadas estão queimadas, não funcionam. De dia está sem cobertura, ninguém aguenta pisar no chão quente daquilo, então não está tendo finalidade nenhuma. Já fiz a indicação, a gente sabe que todos sabem que essas indicações aqui, nem resposta do executivo a gente tem se vai fazer ou não vai, se vai atender uma indicação. Sabemos que todos aqui trabalham com seriedade, todas as indicações é de grande importância. Então, o que a gente pede aqui é para o povo, então o secretário de esporte, juntamente com a secretaria de, não sei, competente, se é de obras aí, ver se consegue fazer uma descobertura nessas quadras aí que estão descobertas, para as crianças, os jovens estar praticando os esportes aí, nessas quadras aí que estão sem cobertura e estão mesmo sem iluminação à noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Quero iniciar minhas falas nessa noite de hoje, cumprimentando a todos os vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis, também ao público que nos prestigia através da Rádio Clube FM 91,9, também agora retornando com as transmissões ao vivo ali, na pessoa do meu amigo Clebinho, também estendo aos meus cumprimentos ao ex-vereador Luan Cordeiro, que se faz presente, também ao Zileu, ao Tinho. Gente que está sempre presente na reunião da Câmara, a gente agradece a vocês. E também de uma forma fraterna e carinhosa, quero cumprimentar todos os pais de Buritis, do Brasil, do mundo, por essa data comemorada ontem, um dia tão especial. Eu que perdi meu pai muito novo, né? Tenho poucas lembranças de festividades desse dia, a gente acompanha os colegas e a gente emociona com isso, né? Agora, também já nessa véspera do Dia dos Pais, a gente tem a notícia que vamos ser pai, né? Pela primeira vez, graças a Deus. E também cumprimentar todos os devotos de Nossa Senhora da Abadia, que hoje é o dia de Nossa Senhora da Abadia, comemorado em Abadia dos Dourados, no qual a gente tem uma devoção muito grande. Estendo meus cumprimentos a todos os devotos. E hoje, presidente, nessa questão, pedi a palavra aqui mesmo para agradecer a diretora da PAI, a Adriana, também o Leonardo, Leonardo Souza ali, também aos alunos pelo convite maravilhoso aqui, um presente bacana, né? E dizer que vou fazer o possível, recebi o convite para participar junto com eles lá da abertura de arte lá da escola da PAI, né? Então, assim, a gente faz muito gosto de estar presente, o mosaico, né? Os mosaicos, muitos artistas ali da nossa cidade, a gente tem que valorizar. Estarei lá, e essa abertura vai ser no dia 22/8/2022, às 19 horas, né? Estende até o dia 3 de setembro, pelo que falou, dia 2 ou dia 3? 2 de setembro, né? Estarei lá com muito gosto, quero agradecer de coração, né? E dizer também que hoje a gente participamos ali, o vereador Gildo, a vereadora Nilvia, do encontro dos membros ali do Conselho de Agricultura Municipal, qual teve a eleição hoje do presidente ali, dos vice-presidentes, membros e também do primeiro secretário, né? Um encontro que dentro de poucos prazos que a gente teve lá, cerca de mais aproximadamente quase 2 horas, a gente pôde discutir e levar alguns conhecimentos junto com alguns produtores rurais que participaram daquela reunião, um encontro muito produtivo, né? Quero agradecer ao secretário de Agricultura, o Processo, também ao Edivaldo, o pessoal da Emater, e dizer que fico feliz por estar retornando essas atividades tão importantes, que é deliberar sobre as ações da agricultura no município de Buritis, né? Faço muito gosto de estar participando como membro, junto com o vereador Gildo ali, e os demais colegas que participaram, né? Um abraço a todos os membros, a todos os produtores, e dizer também que fiquei feliz, a gente estive passando ali naquelas ruas últimas ali do bairro Vereda, onde foram asfaltadas ali com essa nova empreitada desse financiamento, parabenizar o executivo e principalmente aos gestores daquela empresa, né? Um asfalto de ótima qualidade, procedência, largura. Vi, conversei com algumas pessoas e, de fato, um sofrimento a menos, né? Para os nossos moradores do nosso tão amado bairro Veredas, né? Fiquei muito feliz. Também estou esperando mais algumas ruas ficar prontas ali para a gente fazer também essa vistoria no bairro Taboquinha, né? Esse bairro que todos empenharam aqui também junto com o executivo para que recebessem essa pavimentação asfáltica, né? E drenagem, águas fluviais. De outra forma, também, só para agradecer e dizer que a gente fica muito feliz quando a gente é lembrado com carinho por todas as famílias do município, em especial hoje eu quero agradecer e mandar o meu abraço fraterno a toda a família Medeiros, em nome da dona Dalvacina e seu Oswaldino. E também a todos os colegas e companheiros que nos escutam lá na Vila Rosa, São Vicente e demais localidades. Por hoje é só, devolvo a palavra, Deus abençoe a todos.
Com a palavra, vereadora professora Sibeli.
Boa noite, excelentíssimo presidente, boa noite, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e também pela TV Rainha do Vale e todos presentes aqui no plenário. Hoje, senhor presidente, começo minha fala parabenizando a professora Alcione Gonçalves pela sua aposentadoria. Professora Alcione, parabéns pela sua dedicação, pelo seu trabalho em prol da educação do nosso município. Com certeza, professora, você chega até aqui fechando sua trajetória com chave de ouro e na certeza de dever cumprido. E parabéns mais uma vez, que Deus abençoe sempre sua vida. Queria, na oportunidade, mandar um abraço para o Sargento Rossini, que está lá na Avenida Urucuia nos ouvindo neste momento. Também um abraço à futura dentista Oliana Luzeni e ao Ítalo, o fuzileiro naval da Marinha, da família Freitas. Um abraço também ao Silvio e toda a sua equipe da Polícia Penal de Buritis. Também, na oportunidade, parabenizo, Silvio, você e sua equipe pelo trabalho prestado no nosso município. Ontem, senhor presidente, foi comemorado o Dia dos Pais, né? Então, eu gostaria, na oportunidade, de parabenizar todos os papais do nosso município e dizer que Deus criou a família e, dentro da família, o pai, né? Que é o grande alicerce, a pessoa que nos falta, que nunca faltará em nossas vidas em nenhum momento. É o que a gente imagina, né? Quando a gente fala o nome pai. O pai não é um farol do destino, mas sim um farol que aponta para um caminho da honestidade e do caráter, e também do bem. Perdi o meu, completa esse mês, 2 meses, né? Esta semana. E todos os dias a saudade bate no coração. E o que mais nos consolam, né, consola eu e meus irmãos, são as lembranças, tudo que passamos e aproveitamos junto com ele. E levamos na certeza que tivemos o melhor pai do mundo. Então, eu gostaria de deixar uma frase aqui bem pequena, para que todos que têm o seu pai, ame sempre, estejam sempre ao lado dele, pois não sabemos até quando estarás aqui. Feliz Dia dos Pais a todos os pais do nosso município. Aproveito também a oportunidade desta noite para parabenizar toda a equipe do Conselho Tutelar pelos trabalhos prestados em nosso município, em prol das nossas crianças e adolescentes. E dizer para vocês, profissionais do Conselho Tutelar, que a luta, ela sempre vai ser árdua, vai ser cheia de altos e baixos, mas a colheita, no final, ela vai ser gratificante. Continue trabalhando, né, em prol das nossas crianças e adolescentes, que lá na frente vocês vão colher só coisa boa. Parabéns, vocês estão de parabéns e continue defendendo nossas crianças do nosso município. Devo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Clube FM e também TV Rainha do Vale. Primeiramente, presidente, quero aqui agradecer o convite do nosso amigo Leonardo, conhecido como Leonardo do Mosaico, que em parceria com a PAI nos convida para participar da abertura da exposição Emoções em Mosaico. São 30 quadros com desenhos autorais dos alunos da instituição Eternidades em Mosaico. Local é sede da PAI, Rua Nossa Senhora da Pena, 55, Israel Pinheiro, data 22 de agosto, às 19 horas. Aqui diz no convite também que a exposição ficará aberta ao público do dia 23 de agosto, das 8 às 18, até o dia 2 de setembro de 2022. Agradecer ao Leonardo pelo carinho, pela lembrança que deixou aqui a essa Casa de Leis, para esses vereadores, e dizer que pode contar com a presença dessa vereadora. Voltar aqui, presidente, um assunto falado pelo colega anteriormente, né? Neste momento, eu não poderia deixar de falar novamente, Branquinho, era solicitar do Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, uma maior atenção, sim, com os ônibus que atendem os nossos estudantes universitários. Eu sei que muitas vezes nós cobramos aqui do governo e somos mal compreendidos, mal interpretados quando falamos sobre este tema. Porém, está rotineiro os problemas. Ora é um problema numa marcha, numa válvula, outrora é uma peça, outrora o motor e assim por diante. E nós não podemos nos calar diante disso. E independente do governo gostar ou não gostar das reclamações que são feitas, quero lembrar ao Executivo que nós, vereadores, somos a voz do povo. Nós, vereadores, somos a voz daqueles que muitas vezes gostariam de se expressar, de se manifestar, mas que por medo, ameaças de cortes, infelizmente se calam. Em menos de uma semana, por umas 3 vezes, recebi reclamações de ônibus quebrando, professor Branquinho, nessas estradas. Então, não é só uma vez ou outra, mas está rotineiro este problema. Como eu disse na semana passada, e volto aqui a repetir, por fora, os ônibus estão lindos, todos adesivados, porém, a parte mecânica, infelizmente, deixa a desejar. E em outra oportunidade, ouvi o gestor do município dizer que os estudantes têm, Branquinho, é que agradecer por terem ônibus e serem isentos das suas mensalidades. Eu quero dizer ao nosso gestor que bom seria se tivéssemos uma faculdade presencial na nossa cidade. Quanto às mensalidades, isso foi uma promessa de campanha e não uma esmola. Gratidão, os alunos e os pais tiveram sempre. Mas isso não exime o direito de questionar pelos fatos que estão acontecendo. Quem é o pai ou a mãe aqui que não se preocupa desde o momento em que seus filhos entram em um ônibus para estudar até o regresso para os seus lares? Na semana passada, nossos estudantes chegaram num dia por volta de 2 horas da madrugada, Beth, no outro às 5h20 da manhã. O ônibus e van que foram para dar o socorro quebraram também. Aí, quando a gente fala que parece uma brincadeira, acham ruim ainda. Quem é o pai que não se preocupa com a vida e com a segurança dos seus filhos? E se não bastasse, sofremos sim, Branquinho, só em pensar na Serra da Morte, que infelizmente já ceifou tantas vidas. Eu sou mãe e tenho filhos também na faculdade que dependem destes ônibus. E em nome de todos os pais que me procuram constantemente relatando suas preocupações, é que nesta noite venho lembrar ao Executivo que educação não é esmola, não é despesa, educação é investimento. E cabe aos poderes assegurar todos os direitos a um ensino e transporte de qualidade. Enquanto houver um estudante em busca de conhecimento, precisamos apoiá-los em todos os campos. E é como dizia Paulo Freire, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas sim transformam o mundo. Lutarei sempre, enquanto vereadora que estiver, para que o acesso a ensino de qualidade seja de fato um direito a ser desfrutado por todos. Presidente, demais assuntos falarei no momento de liderança. Meu muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Clube FM, boa noite a quem nos acompanha pelo TV Rainha do Vale, pelo Facebook. Oi. Vereadora Vânia, semana passada nós falamos aqui sobre chamar ou convocar, seja como queira alguém entender aí, nosso coordenador de transporte do município.
Sim.
Isso é responsabilidade dele. E aproveitar, e o secretário de administração também que está levando esses ônibus para estar dando revisão em Brasília, que acabaram de chegar de Brasília e já chegou quebrado. Para ele explicar para nós o que arrumou, porque já chegou quebrado. Os alunos, tem foto de aluno aí, 3, 4 horas da manhã postado nas estradas. Então isso é uma falta de respeito com os alunos, com os pais que ficam aqui sofrendo, esperando, não sabe que hora que chega. E quero pedir aqui ao presidente para que faça o convite ou que a gente coloque um requerimento aqui para convocar o Pedro Rosa, que é o responsável pelo transporte escolar. Quero agradecer essa noite aqui também o deputado Zé Guilherme, estadual, que mandou para nós aí, já chegou a estar ali na frente da prefeitura, um veículo para estar atendendo a Secretaria de Saúde. Pode falar não, vereador? Pode. Ah tá, desculpa então. Quero. Então, presidente, devo.
Pode falar.
É amanhã, hoje ainda pode, vereadora. Pode.
É você que está falando, não
sou
é
eu
o deputado,
que
não.
É. Senhor presidente, só pedir aqui, então, para que Vossa Excelência faça o convite ou o requerimento ao Pedro Rosa para que ele venha na próxima semana na reunião de comissões para estar respondendo os nossos questionamentos. Devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente. Vamos lá? Fique à vontade.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Cumprimentar o público presente em nome aqui da senhora Renilda, prestadora de serviço nessa casa de lei. Presidente, gostaria aqui nesse momento de começar a minha fala fazendo um convite da maior importância na comunidade da Barriguda 1. No dia 18, vai dar numa quinta-feira, às 14 horas, estaremos reunindo a comunidade para falar a respeito da extensão da escola agrícola de Natalândia. E os pais que estão ouvindo a Clube FM, que realmente vê interesse em buscar uma vaga junto à escola agrícola de Natalândia, que nos procure, pode procurar aqui nessa casa de lei também, que a gente vai estar informando. Estamos fazendo um levantamento, na verdade, para ver a quantia de alunos, para que possamos realmente adequar a extensão dessa escola no município de Buritis. Então, deixo aqui um comunicado de grande importância. E aos os pequenos produtores de leite também, estaremos falando nessa reunião do dia 14, a respeito dos pequenos produtores de leite, que estão buscando uma forma de valorizar de uma forma melhor, pagar o que realmente vale. E sim, esses produtores têm a rendabilidade justa. Quero também aqui nesse momento, presidente, como o nobre colega vereador Wendel já citou, agradecer aqui ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural do nosso município de Buritis, pelo desempenho, pela perseverança, e nós vimos também a importância desse conselho no nosso município. Às vezes a gente não tem um conhecimento e acaba criticando, mas quando a gente tem realmente o atual conhecimento, nós sabemos o valor que tem um conselho municipal no município. Vem trazer uma estabilidade, uma segurança e uma transparência maior pra, principalmente para as associações do nosso município, né, vereador Wendel? É. Isso é muito importante, que os presidentes das associações, assim que tiver as reuniões, que eles participam dessas reuniões do Conselho Municipal, para estar a par do que realmente podemos e o que não podemos executar no nosso município. Quero também, nesse momento, presidente, aproveitar aqui nesse momento e falar um pouquinho e agradecer pelo dia maravilhoso, que foi o Dia dos Pais ontem, né? Ontem foi um dia muito difícil para mim, na verdade, que a gente, às vezes, só começa a valorizar os pais que a gente tem dentro da casa da gente quando nós o perdemos. Porque nós sabemos a falta que faz um pai dentro do seu lar. Entendeu? Então, deixo aqui um pedido, na verdade, um apelo aos filhos que têm os seus pais, que saiba valorizar esses pais, o quanto um pai é importante na vida da gente. Entendeu? Um pai nunca quis o mal de um filho. Quando ele realmente quer nos pedir para que não faça aquele tipo de coisa, é porque ele quer o melhor para nós. Ontem eu senti a dificuldade de você passar um dia dos pais sem não ter um pai junto com você. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais colegas dessa Casa de Lei, ao público que se faz presente, né, a Clube FM, a TV Rainha do Vale. Aqui aproveitando, né, a fala que antecedeu aqui o meu colega Wendel e o nobre colega Geudo também, falar um pouquinho sobre o Conselho. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. É um conselho que muitas vezes, talvez, nós não damos importância e nem os procuramos. E eles hoje, eu tive o prazer de participar com eles dessa reunião, o quanto esse conselho ele é importante. Esse conselho, ele estando atuando hoje, mudou, né, era para a votação, né, para novamente dos membros que faz parte, inclusive permanecendo os mesmos, que são pessoas de índole, né, e que trabalham e que faz parte do poder público e que está trabalhando sempre tecnicamente para ajudar o município. Então, o conselho, eles disseram lá, ele tem um poder fundamental de trabalhar juntamente com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. É incrível, eles podem traçar planos de trabalho juntamente com a Secretaria. Tudo isso aqui que nós ficamos fazendo aqui, pedindo, né, querendo saber como é que está, como que vai ser as prestações de serviço que o município tem a oferecer, né, aos assentamentos, aos pequenos produtores, aqueles que são da agricultura familiar. Então, o conselho, ele funcionando, ele é uma mão na roda para o município e para ajudar, né, a Secretaria de Agricultura. Eles podem traçar planos, né, de trabalho, metas, e juntamente, né, a Secretaria de Agricultura trabalhar com eles numa linha. São muitas coisas que nós temos vontade aqui, né, que a gente vê que a Secretaria também ela dá o máximo, o município dá o máximo dele também para estar servindo a população, né, que precisa, que carece desses serviços prestados pelo município de Buritis, pela Secretaria de Agricultura. E eu vi a importância desse conselho. Um conselho que nós temos que estar, né, buscando neles, né, apoiando-os e pedindo que para que realmente eles possam vir agregar juntamente com a Secretaria de Agricultura. Né. Tem a Emater, que está junto também, que dá um grande apoio. Então, assim, Buritis só tem a ganhar se esse conselho, né, vir a trabalhar juntamente com a Secretaria de Agricultura. Muito importante, parabéns a todos aí, os membros, né, a nova presidência que continua aí na mão do Edivaldo, né, o presidente continua com ele, o vice, parece o Marcelo, né, do Marcelo do sindicato, o Celso é o primeiro secretário. Então, assim, e estava lá também alguns presidentes de associações, alguns pequenos produtores, e vira a importância de alguns problemas que o município tem sobre implementos, né, equipamentos que chegam para ser doados nas associações, para saber como é que fica as manutenções, para saber como é que vai fazer as arações, né, o que o município vai subsidiar ou se não vai subsidiar. Eles podem tratar um plano, né, um plano de trabalho. E isso é muito interessante. E a secretaria trabalhar, tem que acolher esse plano de trabalho desse conselho. O tanto que o conselho é importante para ajudar, né, nesse crescimento e nesse grande trabalho que o município tem.
Concede para... uma parte, vereadora?
Sim.
Só queria entender, porque eu achei assim, extremamente importante saber dessas informações que a senhora está trazendo para nós, desse conselho sustentável, rural, é isso, né, vereadora? Achei muito importante cada palavra que a senhora falou aqui. Eu só queria entender se isso já existia anteriormente, se foi criado agora, se agora que após ter sido criado é que vai haver essa junção junto à Secretaria de Agricultura, porque se é a partir de agora, sim, eu quero até parabenizar, não participei, eu pelo menos não fui convidada a participar e trabalho ativamente junto com assentado, com pequeno produtor, procuro sempre incentivar os trabalhos da agricultura familiar e quero estar inteirada, né, de cada ação, de cada projeto em parceria deste conselho com a Secretaria de Agricultura, até para a gente levar isso lá na ponta com mais informações ao pessoal. Devolvo a parte.
Sim, esse conselho ele já existe, né, há muito tempo. Ele já teve, ele tinha até uma sede, esse conselho. E assim, e faz parte, né, membros, inclusive tem dois membros aqui da Câmara Municipal, né, que é o vereador Geudo como titular e o vereador Wendel como suplente, que faz parte desse conselho. E ele já existia. Com a pandemia, ficou parado, sem poder ter muita movimentação. Mas eles querem agora retornar, entendeu? A trabalhar e a apresentar as suas ações para ajudar o município, para ajudar a sanar muitos problemas que, às vezes, o município tem e encontra dificuldade. É um conselho de pessoas técnicas que já estão ajudando o município, indiferente de estar dentro do conselho ou não. E ele já existia, sim. E agora, eu acredito que com o apoio de todos nós, né, da secretaria, nós podemos dar essa força para isso, para que eles possam vir a somar e ajudar cada vez mais o município de Buritis. Aproveitando, falando desse conselho e da Secretaria de Agricultura, dizer a todas as pessoas, aos moradores dos assentamentos, aos pequenos produtores, às associações organizadas, que o período de aração está chegando e há uma necessidade muito grande que vocês se organizam. Se organizem, peguem os nomes, né, de quem quer receber, né, o trabalho aí, essa pequena ação do município que tem para fazer para vocês. Se organizam, venham até a Secretaria de Agricultura, quem tem associação, se organiza com o presidente, né, ajuda a comunidade de vocês para que o município possa prestar esse serviço sem deixar, né, ninguém para trás, pessoas contrariadas, porque o município ele é muito grande, é uma extensão muito grande. Tem muitas comunidades, muitas associações que têm tratores, que têm implementos, outras não têm, é o município que tem que ir fazer, deslocar. Mas se não houver uma grande organização e um planejamento, aí as coisas ficam a desejar. E depois nós mesmos ficamos querendo arrumar um culpado ou culpando alguém. E isso é muito difícil. Então, se todo mundo, agora, em tempo hábil, começar a se organizar nas comunidades, os pequenos produtores que não fazem parte de associações, né, venham até a Secretaria de Agricultura, né, perguntar se tiver um trator por perto, num assentamento, ou numa comunidade, não. Se pode... Então, assim, tem que vir até a Secretaria de Agricultura. Né? O secretário Adalto, ele faz muitas reuniões, ele pede muita organização. Então, o município tem que servir? Tem. Mas carece também de uma grande organização por parte de todos nós. De nós que precisamos, né, desse benefício. Então, fica aqui o meu convite, o meu lembrete que as arações estão chegando. Vamos nos organizar, né, e vir e procurar aquelas pessoas, né, que à frente da Secretaria de Agricultura. Então, devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente. Desculpa aí ter extrapolado o tempo.
Antes aqui de passar para a segunda parte do de nossa reunião. Quero mandar um abraço aqui para o Osmildo, sua esposa, Leila, Luan, que está nos assistindo de longe, Jorge, lá de Nova Chavantina, Mato Grosso. Grande abraço a vocês aí. Passamos para a segunda parte de nossa reunião. Passa a presidência ao vereador professor Branquim para apreciação de matéria de minha autoria.
Primeira discussão e votação do projeto de lei número 32 de 2022, que dispõe sobre estadualização do trecho da estrada rodoviária que especifica e dá outras providências, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Então, só para explanar um pouco aqui a respeito desse projeto de lei, número 32, trata-se da estadualização do trecho que liga aqui Buritis à Serra Bonita, onde nós fizemos um requerimento ao deputado Gustavo Santana que apresentasse esse projeto de lei na Assembleia, onde foi feito esse pedido, e nas comissões, até na Comissão de Urbanismo, foi feito lá pelo presidente da comissão uma lei municipal autorizando a esta estadualização, deixando a estrada aí de ser municipal para estadual, tendo aí a importância, né? Fica mais fácil de uma infraestrutura, de um asfalto, até de manutenção mesmo, tendo em vista que todas as estradas são importantes, mas essa ali que liga o distrito de Serra Bonita tem uma grande importância. Eu peço aí a compreensão e a colaboração dos nobres colegas nessa votação desse projeto de lei.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, vereador Faguinho, quero lhe parabenizar pela essa iniciativa, dessa indicação. Todos nós somos sabedores do tamanho e da importância da estadualização dessa estrada, não só a estadualização, mas sim que podemos dar um pontapé inicial para que possamos cobrar que venha asfaltar, ligar esse meio de dificuldade que nós temos hoje, Buritis, Copago, a Serra Bonita. Isso é um sonho de todos. Pense no especial aqueles moradores, aqueles grandes produtores. Nós sabemos o quanto é o sofrimento daquelas pessoas, tá? Então, parabenizo pela iniciativa e conte sim com o voto desse vereador, que estarei sempre à disposição para defender o melhor para o nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Vereador, presidente Faguinho, agora o presidente Branquinho, só comunicar que essa emenda de vossa autoria é de grande avalia para o município, né? E com a graça de Deus, torço e rogo sempre para que essa Casa de Lei do Estado de Minas Gerais aprove, né, com o máximo de urgência a estadualização desse trecho de maior alvo dos caminhoneiros, dos produtores, pequenos, grandes, médios, tendo em vista ali também a grande proporção de gente, de pessoas que usam ali, tem a via, o distrito de Serra Bonita, Copago e vários outros assentamentos. É de uma importância tão grande que estive conversando com o vereador Geodoy e a gente fica sonhando aqui, tomara que saia, que a gente possa alcançar essa época ainda. Parabéns e devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Ozanã.
Parabéns ao vereador Faguinho da Padaria, nosso presidente, pela essa proposição. É muito importante nós somarmos esforços, né? Lembrando que já existe um recurso de R$500 mil que está na Codevasf, já em fase de licitação, não sei se interrompe agora, como é que anda lá, que a gente não tem tantas informações sobre a tramitação dos processos lá, mas já para fazer um projeto, né? O projeto de engenharia, mas para fazer o asfaltamento, o projeto de terraplanagem. Então, é claro que o esforço de um, o esforço de outro, e o esforço de todos nós aqui concentrados, como é o caso que a gente está vendo e está acompanhando e está fazendo, com certeza nós obteremos êxito, talvez não hoje, mas, né, no futuro próximo aí, do asfaltamento dessa estrada. Com certeza, muito importante para o nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto número 32/2022 em votação. Os vereadores que concordarem se manifestem. Os que não concordarem, se não concordarem se manifestem. Quem concordar permaneça como está. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Só para pedir aqui, se não for, puder fazer, como são duas votações, consultar os nobres colegas se tem algum problema de quebrar o interstício, tendo em vista que está parado lá na Assembleia, para dar andamento pela urgência, para não perder o prazo, quebrar o interstício para fazer as duas votações no dia de hoje.
Os vereadores estão de acordo? Então faremos então a segunda votação, né, do projeto. Então, segunda discussão e votação do projeto de lei número 32/2022, que dispõe sobre estadualização do trecho da estrada rodoviária que especifica e dá outras providências. De autoria do vereador Faguinho da Padaria. O projeto já foi discutido, então nós vamos colocar mais uma vez para votação da matéria. Os vereadores que se discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado pela segunda votação, por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação número 23/2022, sugere ao Executivo Municipal realizar a mudança de local dos postes de iluminação das avenidas em todo o município, colocando-os nos canteiros centrais das avenidas, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Então, essa é uma indicação, como o senhor mesmo disse, uma sugestão, né? Que eu acho que indicação tinha que ser uma imposição, na verdade. Minha sugestão aqui é para onde é as avenidas, tipo Avenida Minas Gerais. A gente vê que a iluminação está de um lado, do outro lado da avenida fica tudo escuro, parecendo até que não tem nenhum tipo de iluminação. Que para a gente passar essa minha indicação para o executivo, tá? Ou mudando de local ou colocando a iluminação no canteiro, para que fique os dois lados iluminado aí a nossa cidade, que padece de iluminação.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Vejo também uma indicação de tamanha importância. Porque nós vimos aqui a Avenida Bias Forte mesmo, teve um problema seríssimo. Do lado que está a iluminação, maravilhoso. Agora a outra avenida, totalmente escura, perigosa demais mesmo. Eu não entendo até então por quê, que não houve um estudo antes que colocasse esse poste no canteiro central. Viu? Eu não consigo entender. Era muito fácil ter feito um projeto, já que esse poste está na avenida, no meio da avenida, cobrindo as duas avenidas, na verdade, né? Coloca no canteiro central e nós não teríamos esse problema que nós temos, porque realmente é muito escuro, viu? Falta, sim, um pouco de estudos para que as coisas não cheguem ao ponto que chegou. Vai ter um gasto a mais, na verdade. Isso pode ter sido, essa economia pode ter sido feita antes. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que se discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo nesse momento a presidência ao vereador Faguinho da Padaria.
Única discussão e votação da indicação número 22/2022 sugere ao Poder Executivo e à Secretaria competente que retorne às aulas de hidroginástica da Rede Municipal de Saúde, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu gostaria de ressaltar que a hidroginástica traz vários benefícios à saúde para quem a pratica, como perda de peso, melhora da circulação e da respiração, fortalecimento dos músculos e dos ossos e também da coordenação motora. Por esses outros motivos, é de extrema importância que a população possa contar com um local que ofereça essa atividade e um profissional capacitado, e principalmente para aqueles que necessitam dela no tratamento de alguma enfermidade. Inclusive, senhores vereadores, a piscina do nosso município foi construída lá no centro de reabilitação. Também está precisando com urgência que seja inaugurada. Também tem um projeto desde o ano passado com o Clube Serbe, onde tudo indicou, né? Ficou indicado de que lá aconteceria também uma abertura de uma escola de hidroginástica pelo município. E até agora a gente não teve resposta, né, do que tem acontecido. Inclusive a piscina do centro de reabilitação, ela ficou parada e não foi inaugurada porque o centro de Covid estava lá. Então, pelo que a gente ouviu pelas redes sociais, que agora o centro de Covid ele vai ser atendido nos PSFs. Então, Vale também ressaltar, senhores vereadores, que a hidroginástica é indicada também para portadores de necessidades especiais, hipertensos, e para adolescentes a partir de 14 anos, principalmente quando tem obesidade, adultos e principalmente para a menor idade, idosos, e também para pessoas que possam ter tido qualquer tipo de fratura, principalmente nos joelhos. Então, eu conto com o apoio de todos os vereadores para a gente possa atender, né, votando a favor dessa indicação, e que o Poder Executivo possa, o mais rápido possível, estar voltando com essas aulas de hidroginástica. Eu tive a oportunidade, né, de ser professora de hidroginástica na rede da saúde municipal, né, através também do pleito do Dr. Kenny. E os meus alunos daquela época, eles têm me ligado, me procurado o tempo todo, pedindo a oportunidade de retornar. Inclusive, tem alguns que estão na cama, acamados, e não conseguem nem andar mais. Devo a palavra ao senhor presidente, muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Vereadora Cibele, eu quero endossar de todas as formas essa proposição de Vossa Excelência, proposição importantíssima. Eu pude, enquanto vereadora no meu mandato passado, visitar os trabalhos realizados na hidroginástica, inclusive com a senhora professora Cibele ali naquele local e também o professor Nilson, que hoje trabalha aí na Secretaria de Esportes. E foram muitíssimos os pacientes que essa vereadora também visitou e falou o quão grande e importante é esse projeto da hidroginástica. Quantas melhorias na saúde do paciente, né, pode trazer nos benefícios. Parabenizar muitíssimo Vossa Excelência enquanto esteve ali de professora. E eu, sinceramente, eu nem sabia que estava desativado. Eu fico muito sentida e reforço aí ao Executivo e Secretaria de Saúde que volte o quanto antes esse trabalho maravilhoso em prol dos nossos pacientes de Buritis. Parabéns pela vossa indicação. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Vereadora Cibele, iniciativa maravilhosa. Temos várias cobranças, vereadora Cibele. Várias pessoas pedem para que volte essas atividades. E essa indicação sua, tamanha importância, principalmente essas pessoas hoje que estão hoje com dificuldade tão grande, que nem locomoção estão tendo depois de tiver parado com essa hidroginástica, na verdade. Tá? Eu tenho pessoas que chegam e falam para a gente para fazer essa solicitação, e parabéns, e sou favorável sim à sua solicitação. Viu, minha irmã? Muito obrigado, e vou à palavra, senhor vice-presidente.
Quero agradecer as palavras da vereadora Vaninha, também as palavras do vereador Geudo. E ressaltar também que eu tive a oportunidade de ser professora do vereador Wendo Durães. Quando ele passou pela cirurgia no joelho, ele conhece e sabe o quão é importante a hidroginástica, principalmente após cirurgia.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Wendo Durães.
É o que eu estava esperando, aguardando os colegas falarem aí, vereadora, para te parabenizar, sabe? A gente sabe o quão é importante a fisioterapia, mas a evolução, quando eu passei por esse período pós-operatório, eu sei que é uma das maiores importâncias no desenvolvimento da mobilidade do meu joelho, que se encontrava com cirurgia naquela época, foi a hidroginástica. Isso tinha que ser até projeto de lei, porque a gente escuta bastante o pessoal pedindo. E eu acho que é uma das terapias mais que tenha mais evolução para os quadros clínicos de nossa região. Eu lembro das aulas, as aulas super divertidas. A gente batalhava muito, a senhora puxava a orelha, né? Não vamos esquecer. Mas, assim, com a grande performance e logo, logo reabilitando aqueles que necessitam. Hoje a gente vê que a saúde começa novamente esse ciclo de evolução nas cirurgias de joelho, nas cirurgias de braço e até na mobilidade, como a senhora falou, daquelas pessoas que têm problema, até de problemas vasculares. Eu acho de suma importância, vereadora Cibele, que seja retomado o mais breve possível as aulas de hidroginástica no município de Buritis. E por isso eu parabenizo a senhora.
E na oportunidade, para finalizar minhas palavras, senhor presidente, na época que o vereador Wendel fala sobre a hidroginástica, Era uma escola particular, onde todos os alunos tinham que arcar com a sua mensalidade. Então, o município já foi vitorioso, né, porque ficou mais ou menos uns 5 anos pagando aluguel de uma casa com a piscina. Então, hoje, o município já tem a piscina, né? Poder Executivo, através da secretaria competente, construiu, né, ali no centro de reabilitação, e a piscina está parada. Porém, a piscina ela é muito pequena. Então, eu acredito que dá para fazer um trabalho, por exemplo, levar para aquela piscina pequena os hipertenses, as pessoas mais velhas, da terceira idade, e puxar para o Clube Serbe, dentro daquela piscina grande, adolescentes, funcionários públicos que passam por muito momento psicológico no meio do trabalho, até para nós aqui que somos vereadores. Hoje nós temos a hidroginástica gratuita, então que volte o trabalho do município com a hidroginástica.
Presidente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Branquinho.
Eu só quero dizer que é uma causa nobre, nobríssima. Vamos até usar o superlativo, porque, na verdade, é algo extremamente importante, importantíssimo, e dou os parabéns a Vossa Excelência, vereador, por defender essa causa, né? É extremamente fundamental e importante, é o que eu quero dizer essa noite, e espero que o governo possa realmente atendê-la, atender os clamores, que, na verdade, é os anseios da população de Buritis, porque isso é extremamente importante. Presidente, devolvo a palavra. Obrigado.
Primeiramente, parabéns, vereadora Cibele, pela sua indicação, sua cobrança. Tomara mesmo que volte, que até eu tive uma reunião dias atrás aí com a secretária de saúde, até porque a gente estava tendo muita cobrança pessoal que tem fibromialgia, está tendo muitos casos de fibromialgia, e a gente estava com muita cobrança e procuramos a secretária de saúde, e ela disse que iria voltar sim, principalmente por causa desse pessoal da fibromialgia, mas vai voltar com os idosos e outras turmas também, que vai, e no dia da reunião ela disse que vai informar aí esse retorno, mas é bom sempre estar cobrando mesmo. E eu reforço aqui mais um pedido aqui, estou endossando essas palavras aqui, que é uma causa importantíssima, o retorno dessa hidroginástica.
Presidente, só um comentário, que Vossa Excelência mencionou a questão da fibromialgia. Lembrando que tem uma lei municipal, uma lei de autoria do vereador Branquinho, que é lei, né, atendimento preferencial às pessoas portadoras de fibromialgia aqui em Buritis. Então, você que tem essa doença, que possa recorrer lá na secretaria para adquirir o seu cartãozinho, né, para exigir o atendimento preferencial. Então, a lei tem que ser cumprida, porque senão não adianta nada também criar lei que não, né, que está em desuso aí. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 31 de 2022. Sugere ao Executivo Municipal a contratação de psicólogos para prestar atendimento presencial, individual e personalizado nas escolas municipais da zona rural, em todo o município de Buritis, de autoria do vereador professor Branquinho.
Pela ordem, está... presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, já fazia tempo que eu não colocava uma indicação, até porque eu sempre falei que indicação é só uma mera sugestão. Mas, sinceramente, tem indicações plausíveis, como é o caso dessa indicação dessa noite, da vereadora Cibele, e eu considero também de extrema relevância, de grande importância, a nossa indicação. Se nós pudéssemos, se eu pudesse colocar um projeto de lei, eu colocaria um projeto de lei. Mas como diz que tudo que onera o município não pode ser colocado aqui pelo vereador, pelos vereadores, então nós estamos sugerindo. Mas é ouvindo, Zileu, ouvindo os clamores, né? Porque, na verdade, dentro das escolas nós sabemos, as famílias, os problemas que as crianças têm, né? Problemas psicológicos, né? E a gente sabe muito bem que esses problemas sociais, eles afetam a vida das crianças. De uma forma ou de outra, isso acontece. Eu não estou dizendo aqui, especificando a escola tal. Nós ouvimos em várias outras escolas os problemas que se tem. Então, é de extrema importância esse atendimento de um psicólogo na escola. Não adianta nada, presidente, agendar para a cidade. Ah, que vá até na cidade, está agendada. Não. Nós temos que ter um psicólogo que possa fazer um agendamento para atender presencialmente na escola, um atendimento personalizado, um atendimento individualizado, individual na escola. Ah, é possível fazer? Sim, é possível. Eu repito, saúde mental é muito, mas é muito importante. E nós temos que cuidar disso desde cedo. Nós não podemos deixar para mais tarde, não. Entendeu? É importantíssimo nesse momento. Nós sabemos que o município já tem suas demandas, seus gastos e tal, mas esse investimento, nesse momento que nós estamos falando aqui, nesse projeto, nessa indicação, da contratação de um psicólogo ou psicóloga, isso se faz extremamente necessário. Então eu peço para que possa a Secretaria de Educação, para que o prefeito, Vossa Excelência Prefeito, Excelentíssimo Senhor Prefeito, Dr. Kenny Soares Rodrigues, possa tratar realmente com carinho e analisar mesmo essa nossa indicação, essa nossa sugestão, porque isso não acontece, não vem acontecendo e não acontece no município. É preciso ter quantas crianças com problemas. E não são os professores têm funções múltiplas, mas essa função aí de psicólogo nós não conseguimos, como professor, executar isso, né? É preciso um profissional especializado nessa questão, né? Para atender bem, para ouvir. Quantas crianças precisam ser ouvidas, presidente? Então é essa demanda que nós estamos trazendo nessa noite, a contratação de uma psicóloga ou de um psicólogo para atender tanto as crianças das escolas do meio rural, vereador Zanã, quanto também as crianças das escolas municipais da cidade de Buritias. E eu espero que possa ser atendido, espero que logo possa estar havendo o agendamento, né, desse atendimento nas escolas. As crianças ganharão com isso, as famílias ganharão com isso, o prefeito, o governo municipal será aplaudido, porque realmente é algo extremamente importante. E é isso que eu quero dizer nessa noite, contando com o apoio dos nobres colegas vereadores, para fazer coro nessa cobrança, para que a gente possa cobrar, reivindicar. As causas nobres têm que ser cobradas, têm que ser reivindicadas. Devolvo a palavra ao presidente e meu muitíssimo obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ozanã.
Matéria muito relevante, parabéns, professor Branquinho. Sabemos, tanto quanto a indicação anterior, vereadora Cibele, né, são assuntos extremamente relevantes. E ultimamente temos percebido o quanto mais cedo os jovens, as crianças estão entrando, né, numa situação de depressão, de ansiedade, de tudo. Então, realmente é um assunto que nós precisamos de buscar atender quanto mais cedo possível. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 32 de 2022. Sugere ao Executivo, através da Secretaria de Obras, que conclua o acabamento das calçadas no entorno da Escola Municipal Filomena Campos, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele.
Então, senhor presidente, várias pessoas vieram até esta vereadora para que, dentro das possibilidades legais, né, providenciasse que fosse feito o restante da calçada ao lado da quadra, em torno do lado da escola. Além de ser professora há muitos anos ali naquela escola, conheço a realidade e necessidade, até porque além de indicarmos essa indicação, né, para que seja feita a reforma, indicamos aqui no Poder Legislativo para que fosse feita uma reforma na quadra da Escola Filomena, junto, eu acho que é o momento de poder finalizar, né, o pedaço da calçada do lado. Somos sabedores que a quadra se encontra no momento em reforma. As crianças que frequentam ali, senhor presidente, aquela instituição, que já tem problemas suficientes, logo que saem de suas casas e chegando na escola, ao descerem das conduções escolares, correm o risco de queda por não haver calçamento à margem ali da quadra. Então, nesse momento, eu conto com todos os vereadores novamente para que possa estar votando a favor dessa indicação e a gente possa deixar a Escola Municipal Filomena Campos mais bonita ainda. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PL.
Presidente, nessa noite eu quero cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência, quero estender os meus cumprimentos aos vereadores que se fazem aqui presente. Vou ser breve aqui minhas palavras nessa noite. Cumprimento mais uma vez o público que prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, ex-vereador Luan Cordeiro, Eltinho, Zileu, né? Estendo os meus cumprimentos, especialmente também ao povo lá do meio rural que estão nos ouvindo nesse momento, lá do Distrito de São Pedro, meus conterrâneos também nos acompanham nesse momento, dizendo aqui que eu vou ser breve, vou relatar algumas, algumas cobranças, algumas coisas que a gente vem reivindicando. É, fique aí na dúvida se pode mencionar deputado, se não pode mencionar deputado. Não vou mencionar, por via das dúvidas, né, a gente vai mencionar. Mandei algumas mensagens aqui para algum advogado consultando também para a gente ter, assim, não desconfiando, mas para ter mais segurança na decisão, mas não consegui. Então, assim, quero dizer que estou muito feliz, muito satisfeito. É, nessa reta final do nosso mandato, do mandato do vereador professor Branquinho, nós teremos R$1.150.000 para execução, né? 500 mil de pavimentação, R$400.000 na Codevasf, mais R$250.000 também de pavimentação. Então dá R$1.000.000, se eu não me engano aí, R$1.150.000 de pavimentação. Lembrando que é só isso na reta final, nós temos outras coisas que já executaram. Não estou falando de coisas que executou, não. Estou falando de coisas que irão acontecer, né? 500 mil de pavimentação, 250 mil de pavimentação e R$400.000 para maquinários e equipamentos. Isso será executado na reta final do nosso mandato, com toda certeza. Dizer também que o vereador Branquinho, nós conseguimos essa emenda de 250 mil, e na reunião anterior eu havia dito que estava tendo problemas com a execução do projeto de engenharia. E eu quero dizer o seguinte, que eu recebi uma ligação do vereador Wendel Durães, né? O Wendel me ligou, e logo em seguida eu falei com o prefeito, com o excelentíssimo prefeito Kenny Soares Rodrigues. A gente tem que tratar as autoridades com os pronomes devidos, né? E eu sempre disse isso. O prefeito me disse que nunca perdeu o recurso e que não perderá esse recurso. Então, eu espero que seja realmente dessa forma. Dizer que nós vamos estar acompanhando, dizer que nós vamos estar cobrando, nós vamos estar reivindicando. E se caso não proceder da forma que a gente quer que proceda, vereador Wendel Durães, nós vamos estar falando mais uma vez, reivindicando mais uma vez. Dizer que o Eloilton me disse que elaborará o projeto, né? Dizer que o prefeito me disse que não havia chegado ao gabinete um ofício comunicando. Dizer ao vereador Wendel Durães que eu ouvi até um pouco da fala deles lá no gabinete. Dizer o seguinte, que o vereador Branquinho quando fala é porque você pode dar uma martelada, não tem erro não. Eu não anuncio nada, nada que não seja verídico. Eu analiso direitinho primeiro antes, só vou anunciar aquilo que realmente é fato, que é verídico. Agora, a parte técnica de elaboração de projeto ou não, isso aí eu não sei fazer, não é o meu papel, né? Não é a minha função. Agora, o recurso é um recurso garantido, é um recurso estadual, né? 250 mil, e dizer que eu vou estar aguardando, vereador, a elaboração desse projeto e vou estar comunicando, assim, passo a passo o que vem acontecendo. Porque realmente é uma conquista para o Distrito de São Pedro. Mais da metade da nossa comunidade é de terra ainda, né? Quando chove é muita lama, quando não chove é muita poeira, e o povo merece a execução desse calçamento. E dizer que além desses 250 mil, nós teremos garantido mais R$500.000 também para pavimentação no Distrito de São Pedro. Então vai dar um total de 750 mil somente para pavimentação asfáltica na nossa comunidade. E dizer que além desse, nós temos mais 400 mil já em conta, dinheiro na conta da Codevasf, que é para comprar equipamentos. Então eu não tenho nada que reclamar. Não vou mencionar nome de deputado, porque realmente não pode mencionar. Isso. Tenho muita gratidão aos deputados dos quais eu apoio, dos quais eu não vou mencionar nessa noite, mas que as pessoas sabem de quem eu estou falando. Nas minhas redes sociais, eu coloco lá, mas aqui eu realmente não vou fazer uso da palavra, pois não, vereador Wendel Durães.
Só concede um pedacinho da fala do senhor aí, sobre esse, como diz o outro, esse comentário que a gente teceu, e foi uma oportunidade que a gente estava no gabinete, quando mencionei ao prefeito sobre a perca dessa emenda, como o senhor tinha mencionado, né? Eu falei, eu acho também que não é justo, o pessoal do Passa 3 são gente da nossa gente, a gente são irmãos conterrâneos, né? E deveria sim, acho que todos têm trabalhado aqui nessa casa de lei para trazer recursos e mais recursos ao município. E o prefeito deixou bem claro, falou, olha, eu acho que assim, houve um equívoco da minha parte, um equívoco do professor, que nós conversamos lá na praça da comunidade, e de forma que ele disse que ainda não tinha chegado oficial, nada oficial para ele nesse sentido, apesar que o senhor tinha falado, eu falei com ele que o senhor estava precisando muito desse projeto para que fosse atendido. Aí ele me garantiu e disse, falei, nós não perderemos, nunca perdemos e não perderemos nenhuma emenda que venha através de qualquer vereador, agora, futuramente, porque o município é quem ganha com isso. E eu agradeço ao senhor pela confiança.
Vereador Wendel Durães, eu que agradeço. Eu disse ao prefeito naquele dia que no outro dia o ofício chegaria comunicando. E assim foi feito, né? Tem até no meu WhatsApp aí uma cópia do recurso. O recurso chegou ao gabinete do prefeito. Então agora é por parte do prefeito. Lembrando que a conversa que nós tivemos na praça, ele até me ligou, eu falei, prefeito, vem até a minha casa. Ele preferiu não ir até a casa e fui na praça. Ele me disse, procura o Lênio. Já está autorizado. Então foi por isso que o ofício veio diretamente ao Lênio, né? E não estou culpando o Lênio, não é essa questão aqui. O mais importante é que possa acontecer. E se um dia for da vontade divina, da vontade de Deus, vou repetir aqui, e se for da vontade de Deus também com os nobres colegas vereadores, se estiver como prefeito, porque se eu estivesse algum dia e entrar algum dia como prefeito, e se for da vontade de Deus, ninguém vai poder barrar isso, porque é Deus que põe a mão, é Deus que indica. Se eu estou aqui como vereador, foi Deus que me colocou aqui, eu não tinha sonho de entrar na política. Então, se eu for prefeito algum dia, vocês podem ter certeza disso, não estou fazendo propaganda aqui não. Se for 9 vereadores, não importa de onde quer que venha, o mais importante é que é em prol do povo. E quando é feito, cresce o nome do prefeito. Tudo que sai no mandato do prefeito enaltece, e o prefeito leva nome de forma merecida. Então, é por isso que não entendo quanto se dificulta a questão de emendas, vereadora Vânia. Não há razão para isso. E se vocês viverem, e se eu viver para isso, e se isso acontecer na minha vida um dia, vocês podem ter certeza, vocês vão presenciar o que eu estou falando. A primeira reunião vai ser falada exatamente sobre isso. Não importa de onde quer que seja, corra atrás e traga recursos. E aí vai ser executado. Criar um setor de projeto, não desfazendo o Lênio, criar um setor de projeto ágil, rápido, extremamente competente, como é o caso do Lênio, para executar o mais rápido possível, não perder nenhum recurso sequer. É isso que tem que ser feito. Nós temos que fazer política, jamais politicagem. Então essa é a minha opinião a respeito dessa questão aí, porque é assim que tem que ser feito. Não importa a cara não, se é bonito, se é feio, quem trouxe o recurso não. Se é deputado A, B ou C, eu que trouxe o recurso. O importante é que trouxe. E é difícil conseguir. Os vereadores que estão aqui sabem muito bem disso. Não é fácil. Tem que ter persistência. Às vezes receber nãos na cara e insistir, né? Então, que tenha que fazer isso aí. Findando aqui as minhas palavras, presidente, não vou me alongar mais. Quero cobrar a regularização das casinhas da Caixa lá no Distrito de São Pedro. Prefeito, está me ouvindo nesse momento? Junão também, Rufino e tal. Regularizar essas casinhas é enaltecer, é valorizar o povo que mora lá. Só se sente dono quem tem o documento. E eles querem a documentação das casinhas. Eles querem. Cria aí um movimento, cria aí uma ação aí, como foi feito em outros governos, e faça, regularize as casinhas da Caixa lá no Distrito de São Pedro do Passa Três. Quero mandar um abraço, um alô especial para Maria da Pena lá na Vila Maravilha, para o Lauzinho, são pessoas que admiram o vereador Branquinho também, e admiram outros vereadores também, para o meu amigo Idevaldo Lucimar, também na Vila Maravilha. Um abraço para vocês, e saiba que sempre terá aqui nessa Casa de Leis um representante do povo, um porta-voz do povo para defendê-los. Muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra. Uma excelente noite para todos. Valeu.
Senhor presidente.
Pela ordem, senhor
presidente. Pela ordem, só peço compreensão dos nobres colegas e de vossa excelência.
Pois não.
Porque hoje nós recebemos um ofício aqui na casa do ex-vereador João da Farmácia, e o ofício foi bem lembrado pela vereadora Vânia, não estava aqui na hora que eu li
as correspondências.
Por esse motivo, peço autorização para que eu possa ler esse ofício aqui. Senhor presidente da Câmara Municipal de Buritis, Buritis, Minas Gerais, 15 de agosto de 2022. João Alberto Campos Valadares, farmacêutico, bioquímico, proprietário da drogaria Santa Cruz, matriz e filial. Venho respeitosamente solicitar dessa egregia Casa de Leis que façam gestões junto ao Executivo para que elaborem lei aumentando o número de farmácias e drogarias de plantão, mudando de uma para duas farmácias por semana. O pedido se faz necessário diante do crescimento de nossa cidade e do aumento populacional. E é fundamental para que nós, proprietários de drogarias e farmácias, possamos prestar um serviço mais eficaz e eficiente à população buritizense. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilve Prisco.
Nesse momento de tempo de líder aqui, eu só quero fazer um convite, né, a toda a população sobre a grande festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Pena. É a 217ª festa em honra e louvor a Deus por Nossa Senhora da Pena, né, que começará dia 28 de agosto até 8 de setembro. Né? O tema é a espiritualidade que vai tratar. O tema vai tratar esse ano de Maria Primeira Cristã, Mãe Educadora e Sede da Sabedoria. O lema: fala com sabedoria, ensina com amor. Então, assim, é muito forte esse lema para nós esse ano. Então, fica o convite. São muitas atrações, terá barraquinhas, leilões, bingo, divertimentos, comidas típicas, atividades religiosas e muito mais. E o grande leilão virtual também fraterno que está acontecendo. Terá também uma rifa de uma bicicleta, o valor é de R$10, né, para quem quiser estar contribuindo e ajudando, né, a paróquia Nossa Senhora da Penha. E também o grande tradicional leilão de animais, virtual e presencial, que vai acontecer dia 4 de setembro, a partir das 10 horas, e com um delicioso almoço, ao meio-dia, um almoço fraterno. É o convite, desde já, agradecer ao padre Vartene, ao padre Antônio Erlande, né, e toda a sua equipe de organização para essa grande festa que acontecerá aqui em Buritis. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele.
Nesse tempo de liderança, senhor presidente, eu gostaria de comunicar, né, em nome desta vereadora e do vereador Flávio Galvão, que nossa população, nossa saúde, recebeu um Fiat Mobi e se encontra lá de frente à prefeitura. Ele é para a saúde e vai atender o CAPS. Emenda do nosso deputado, eu vou falar aqui hoje, aproveitar que é o último dia, né? Vou explanar aqui junto às palavras do vereador Flávio Galvão, que não pôde dar finalidade no momento que ele foi comentar. O deputado estadual Zé Guilherme, né, atendendo o pedido dessa vereadora e do vereador Flávio Galvão. Então, o carro já se encontra à frente à prefeitura. Também gostaria de convidar os 9 legisladores desta casa para, junto comigo, começarmos a trabalhar políticas públicas na causa animal. Eu gostaria muito que os senhores que têm as suas redes sociais começassem a colocar aqueles logozinhos sobre a importância de não abandono. Gostaria também na oportunidade de convidar vocês para estarem visitando o canil, para abraçar essa causa junto com o povo. Porque quem está ganhando não é essa vereadora aqui, é o povo de Buritis, é os nossos bichinhos que estão na rua abandonados. Quem está ganhando não é Poder Executivo, não é Secretaria de Zoonoses. O mérito não é nosso, o mérito é do povo. O mérito é dos bichinhos abandonados. Nós sabemos que nós temos muito a fazer pela causa animal, mas eu acredito que se nós 9 vereadores aqui abraçarmos pelo menos na questão de política pública, que é uma vez no mês fazer um logo lá na página de vocês, dos senhores, colocando a importância de não ao abandono, vai ajudar bastante, porque às vezes, com uma vereadora só, visitando a construção do canil, entendendo como é que vai funcionar a causa, estando sempre aí com políticas públicas, fica um pouco pesado para a vereadora e, às vezes, começa a dar um tipo de desgaste. E isso fica chato. Então, eu estou convidando os 8 para, junto com a população, abraçar essa causa agora. Eu acredito que vai fortalecer bastante. E na oportunidade, porque aí não vai ter esse negócio de falar, é mérito da vereadora Cibele, é mérito de todos nós. Porque, infelizmente, agradar a todos é impossível. A gente não dá conta. A gente tenta fazer, vai ali, faz, fica tudo bonitinho, não consegue fazer o que o município necessita, porque, infelizmente, o ser humano tem abandonado cachorro demais. Mas, no final, só o reconhecimento é de Deus. Não tem condição. Porque a gente acaba sendo surpreendido por certas palavras que não... Tem hora que a gente pensa até em desistir de uma situação dessa. Umas indiretas, umas falta de respeito. Jogar uma indireta dizendo assim, caneta e papel, o vereador tem aqui o quê, Branquinho, para trabalhar? É a caneta e o papel. O que nós temos, Vaninha, aqui? A não ser caneta e o papel e a voz para falar, né? Na realidade. Porque nós não podemos executar, nós não podemos dar gasto para o município. Se a gente não tiver a caneta e o papel para montar uma indicação, um projeto de lei, né? Para que é que nós estamos aqui? Então, eu estou pedindo, com todo coração, eu preciso de vocês 8 me abraçar nessa causa. Boa
tarde, vereador Cibele. Rapidinho, hoje eu tive com uma pessoa aí, assim, eu não gosto de prometer e não cumprir, né? Pedi para mandar um alô para ele, mas vou fazer um comentário também, que ele mencionou, Vossa Excelência, na fala dele. Ele gosta muito da vereadora Vânia também. E hoje eu tive o prazer de conhecê-lo aí na rua aqui, eu estava com o carro parado e ele me abordou lá. Um alô aí para o seu Venço, né? Seu Venço. da mandioca. Se eu venço da mandioca, falou que é para falar exatamente dessa maneira. Se eu venço da mandioca, é igual, eu sou conhecido como Branquinho, igual a ser falado como Branquinho também, é, né? Acabou sendo um nome conhecido, e ele também é conhecido como Seu Venço da Mandioca. E um senhor, vereador, aqui é uma simplicidade, mas de uma sabedoria tremenda. É, igual ele falou, não aprendeu no banco de escola não, ele aprendeu muito com a vida. E ele elogiou o trabalho da senhora, falou que realmente está de parabéns, e disse assim para chamar a atenção que na saída ali para São Vicente, mas que é muitos animais que estão sendo abandonados. Não é só lá não, seu Vento, aqui no, na, indo para o Passa 3, vindo para... É muito. Na minha casa, mesmo recentemente, chegou lá uma cadela com 9 cachorrinhos, e assim, meus meninos abraçou, falei, meu pai do céu, o que nós vamos fazer com 9 cachorros? Mas assim, nós não corremos com a cachorra não, foi comprar ração, dando leite para os cachorrinhos. E o que aconteceu? Só dando um exemplo, porque eu acho assim, quem planta o mal, colhe o mal. Se você planta o mal com um animal, você vai colher também, você está entendendo? Então eu não faço isso. Nós cuidamos dos animais, eu trouxe aqui para o Paulo doar, o Paulo doou alguns, nós doamos outros, a cachorra está lá até hoje na minha casa. Então assim, até hoje lá, eu vacino ela para não pegar cria e tal, ficou lá, a gente já tinha 3, agora ficou com essa cadela, ficou sendo 4, tá entendendo? Então assim, eu só respeito, tem pessoas que falam, ah, eu não gosto de animais, tudo bem, você pode não gostar. Agora eu, sinceramente, eu não maltrato, não maltrato e respeito a defesa dessa causa, vereador. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Eu, muito obrigada, dar um abraço aí no seu Venço, né, da mandioca, que Deus abençoe sempre a vida do senhor. Muito obrigada aí pelo carinho. Eu acho que o respeito, ele é primordial. Né? Nós temos aqui 9 representantes do povo, onde cada um tem uma bandeira, mas defende todas. Então, assim, eu preciso da ajuda de vocês, o município precisa para políticas públicas. É só logo. É o senhor estar lá botando a fotinha de vocês do lado, com o cachorrinho do outro lado, dizendo não ao abandono. Isso vai estar ajudando demais para não sobrecarregar, porque a prefeitura tem feito um excelente trabalho. A gente tem que ser sincero, que é verdade, tem que ser dito. Né? A causa animal aí tem mais ou menos uns 7 meses aí que a prefeitura tem abraçado, né? Não está fazendo mais, porque infelizmente não tem como a prefeitura recolher esse tanto de cachorro abandonado e levar para a autorresponsabilidade. Mas o respeito, ele tem que ser primordial, né? Porque a gente está de um jeito que chega no local de trabalho, chega para visitar os locais de trabalho onde defendem a causa, a gente às vezes está sendo até ser maltratado. Pelo fato, nunca teve um vereador aqui para defender a causa. Então, agora eu estou pedindo um abraço dos 8 vereadores, que aí vai ser os 9. Aí não vai ter mais essa dificuldade. Vai lá no canil provisório, vai visitar a coordenadora do canil provisório, que é a Larissa. Ela vai estar lá à disposição para atender os 8 vereadores. Por cada um dos senhores aqui saber como é que funciona. Depois, os senhores vão lá no canil que está sendo construído para saber como é que está o planejamento. Que aí vai ficar ótimo para a gente trabalhar aqui. Porque no ano passado... foi uma discórdia de pessoas vindo até a Câmara questionando tal de pata voluntária. Que tem muitos vereadores aqui que têm consciência do que eu estou falando. Depois vieram reclamar, briga de grupo, pata voluntária. Então agora nós estamos aqui tentando fazer pelo município. Nós estamos tentando fazer pelos cachorrinhos. E eu quero dizer aqui a toda a população, eu não estou conseguindo fazer muito não, mas o que eu estou conseguindo, eu estou fazendo. E com a ajuda dos vereadores aqui. Nós temos projeto de lei nessa casa que foi aprovado. Nós temos inúmeras indicações. E dizer que funcionar de prefeitura, ele é funcionar do povo. Ele é funcionar do município. Tudo que acontece dentro dos órgãos públicos, e é o povo que ganha com isso. A gente não tem que... Eu fiz algo aqui na Câmara, coloquei um projeto de lei, foi passado, o mérito é do povo e dos 9 vereadores que apoiou. Tem esse negócio, porque você é funcionário de um setor, que aconteceu isso, que o mérito é seu, não. E essa vereadora aqui tem feito política pública e não tem colocado o nome de muitas pessoas que estão me apoiando, porque a maioria trabalha na prefeitura contratado. E eu usar o nome de vocês no meio das minhas redes sociais, vocês podem ser até mandados embora do emprego de vocês. Porque aqui nós estamos para defender o povo. E eu não quero ser, né, essa, a pessoa que vai prejudicar vocês no emprego de vocês. Porque cargo de confiança, cargo comissionado, é isso aí. Você veio, ficou do lado do vereador que às vezes não compactua com algumas coisas, você é mandado para a rua. E você precisa do seu salário para sobreviver. Porque querendo ou não, o salário é pouco, mas está dando para sobreviver dentro de casa. E a verdade tem que ser dita. Na oportunidade, eu gostaria de mandar um abraço ao nosso amigo Elivan, que está nos ouvindo nesse momento. Viu, Elivan? Um grande abraço aqui da Câmara e todos os nossos vereadores. Devo a palavra ao seu presidente. Até a próxima reunião, se Deus quiser.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero mandar um abraço, nosso amigo Silvio e toda a sua família lá da região da Manga, seu Nezinho. E também seu Antônio e Dona Iraci, lá da Copago, que está aí ligado, ouvindo a nossa rádio. Dizer ainda, presidente, momento de liderança, que existem temas que por diversas vezes não tratamos com a lisura que devemos. Um desses temas é a discussão sobre o meio ambiente equilibrado e o impacto deste nas gerações futuras. Esse tema não deve ser tratado apenas em um dia de comemoração e nem somente nas escolas. Esse tema deve ser abordado por todos nós em todos os lugares. Nos últimos anos, o tema desenvolvimento sustentável vem se destacando, pois é um tema que nos leva a entender que devemos utilizar o meio ambiente para atender nossas necessidades, porém sem comprometer as gerações futuras. Como diz o pensador Dias Diogo, a sustentabilidade é a abertura para o futuro. Se fecharmos, não existirá futuro. A sustentabilidade se baseia em três pilares: ambiental, social e econômico, sendo este último seu maior desafio, que é casar o desenvolvimento e preservação do meio ambiente, mantendo assim a qualidade de vida das pessoas e o crescimento econômico. Essa breve síntese serve para nos conjeturarmos acerca de um assunto que ocorre em nosso município, que será tema da minha discussão. Há alguns anos, podemos presenciar em nosso município o grande crescimento do agronegócio, que gera produção de grãos e emprego em nossa região. Porém, o crescimento desse setor cresce também a grande demanda por um recurso que é vital para a existência do planeta Terra, a água. Cresce de forma gradativa e avassaladora em nossa região a construção de barragens e barramentos de água para o abastecimento dos inúmeros pivôs, que também são em grande quantidade em nosso município. Longe do objetivo dessa vereadora ser contra essas construções, o que essa vereadora quer é levantar a preocupação com o impacto socioambiental que tais barragens, barramentos estão causando não somente ao meio ambiente, podendo assim levar à escassez hídrica, bem como o impacto delas na vida dos pequenos produtores e dos moradores ribeirinhos. Tenho recebido, presidente, denúncias de pessoas preocupadas na região dos Mangues. Pessoas essas, moradores há décadas da região, que durante toda a sua vida dependeram diretamente do rio Mangues, que tem a sua nascente conhecida como Cachoeira da Nascente Histórica do rio Riacho Fundo. Há algum tempo, esses moradores ribeirinhos notaram que a água do rio diminuiu significativamente, bem como está com uma densidade grossa, escura, barrenta e turva, o que levou à preocupação destes, pois é utilizada para consumo humano e animal. Sem água, é impossível a existência do ser humano e do nosso planeta. E por esse motivo que devemos trazer à tona, sim, essa discussão e fazê-la sem medo, pois nosso futuro depende das ações que fizermos agora em relação ao meio ambiente. Tomei nota, nesta semana, do ocorrido e deparei-me com diversas situações análogas que pequenos produtores que passam pela mesma situação em nosso município. Procurei saber também sobre essas barragens e até onde eu fui, pude constatar que em sua maioria essas possuem documentação legal para a construção e manutenção das mesmas. Porém, nenhuma delas detém o estudo do impacto social das suas implantações. Estudo esse, que ao meu ver, é de suma importância, pois a construção dessas barragens, barramentos, não produzem apenas impactos ambientais, e sim em toda uma sociedade. E é por esse motivo que eu estou trazendo para a pauta essa discussão, Discussão essa que devemos, como eu disse no início, buscar casar o desenvolvimento econômico com a manutenção de um ambiente equilibrado, garantindo assim a qualidade de vida das nossas gerações e das gerações futuras. É imenso o nosso desafio, porém inadiável. Devemos, presidente, tomar pé dessas situações e intervir da melhor forma possível para solucionar as demandas existentes. O que me faz cobrar do executivo um empenho e participação maior do setor do meio ambiente nessas discussões, pois em diálogo com o mesmo pude notar a falta de informações, bem como as respostas ineficazes que vieram deste. De posse dessas denúncias, estarei encaminhando aos setores competentes e conselhos para que os mesmos façam a fiscalização e as devidas intervenções nesse caso, como a Secretaria de Agricultura Municipal e o CONDRU. Para finalizar, deixo aqui também uma reflexão esta noite. Se você é egoísta o suficiente para não pensar em sustentabilidade, lembre-se que não estamos querendo salvar o planeta. Estamos querendo salvar nós mesmos. O planeta, Geudo, vai conseguir se virar muito bem sem a gente. Não poderia, presidente, deixar de deixar essa reflexão tão importante em um tema que pouco se é falado, que é sobre a questão ambiental, que nos preocupa muito. Meu muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, não poderia deixar passar sem parabenizar a população do Taboquinha pela intervenção, pelo Fio, presidente da Bima, pelo Juarez de Marcol, pelo o senhor Wagner Máximo, vereador Flávio Galvão, por ter intervido hoje junto a comunidade do bairro Taboquinha, a não retirada das árvores. E quero também parabenizar também o executivo pela compreensão de entender, sim, aquele bairro, o quanto é importante essas árvores. Nós sabemos o quanto é importante essas árvores hoje dentro da nossa cidade, viu? Então, nós não podemos também de lembrar que a intervenção de vocês, vereador Flávio Galvão, foi importantíssimo por buscar esse diálogo junto ao executivo e não vir acontecer a retirada das árvores e as obras continuaram tudo em paz. Eu quero deixar aqui mais uma vez e frisar a importância do Fio. À frente da Bima hoje, Juarez de Marcol, pelo belo trabalho que vem prestando, é um trabalho de voluntário, é um trabalho que não estão colocando dinheiro no bolso, estão sim arborizando a nossa cidade com todo o trabalho deles, com carinho, sem interesse financeiro.
Ah, concede a parte, vereador Geudo. Quando falei aqui meio ambiente, a gente preocupa com tudo isso, com arborização principalmente. Qual o motivo tirar as árvores no bairro Taboquinha? Só para eu entender melhor, é nos canteiros?
Sim. Pode ficar à vontade, senhor Galvão.
Vereadora Vânia, é porque ali vai passar a rede pluvial, né? E vai passar em frente à igreja ali, então é onde os pés de ipê estão plantados. São acho que 60 ao todo, sim, se não me engano. Aí houve essa questão do município querer tirar as árvores dali, que já está com mais de 2 metros de altura, mas tinha outra solução que seria quebrar ali a passarela onde faz a caminhada. E o executivo aceitou e assim foi solucionado o problema para que não prejudicasse as árvores.
Eu fiquei muito preocupada, vereador Geudo, e também já feliz agora por saber que esse diálogo proporcionou uma, vamos dizer assim, uma nova tomada de decisões. Quando o Fio plantou aqueles ipês em frente à igreja do bairro Taboquinha, eu, meu esposo e o pessoal do IEF ajudamos a plantar muda por muda daqueles ipês, pensando em um dia, um futuro próximo, os nossos filhos ver aquele bairro, aquela avenida arborizada, a coisa mais linda naquele local, eram ipês amarelo, ipê rosa, ipê roxo, ipê branco. E fiquei triste quando o senhor falou, já falei, não é possível que é em frente à igreja, mas que ótimo que existiu o diálogo e foi solucionado da melhor forma possível. Obrigada, viu, pela parte.
Vereador Geudson, a parte.
Fique à vontade, professor Branquinho.
Na verdade, assim, agora eu parabenizo o governo pela atitude nobre e bacana, né? Porque realmente, tem até uma frase aqui, vereador, eu vou até ler essa frase e vou mencionar a questão da pracinha, lá que eu vi um comentário lá, mas é rapidinho, vereador. Ó, quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver sido poluído, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come e não se bebe. Então essa frase realmente é muito bacana, não vou mencionar o autor, que é um nome meio complicado até para dizer, mas dizer o seguinte, que teve uma fala, e a vereadora, eu até mencionei na reunião passada, dizendo que vão reformar a praça do Distrito de São Pedro. Realmente tem que reformar mesmo, ó. O vereador vem cobrando isso há muito tempo. Eu acho que isso é importantíssimo reformar. A praça é um cartão postal, é um local de socialização muito bacana, tem que reformar. Mas também, ao mesmo tempo, vereador, vamos ver um comentário de alguém muito próximo do governo e tal, dizendo que vão arrancar todas as árvores da praça. Eu estou pagando para ver. Eu quero que faça isso. Eu vou aguardar fazer isso lá no Distrito de São Pedro. Que aí nós vamos botar a boca no trombone e nós vamos mostrar, né, se isso acontecer. Eu espero que nós plantamos pés de peso lá, vereador, mais de 40 pés de peso, que estão num tamanho bacana, que logo estarão florindo, que logo estarão tornando a praça muito mais bonita. Qual é a necessidade, né? E não estou dizendo que foi o prefeito que disse isso não, tá? Não vou ser leviano, que o prefeito não mencionou isso não. E eu nem acredito que ele vai aceitar admitir um negócio desse. Porque se ele concordou que não arrancasse lá no bairro, lá como vocês mencionaram, e eu estou aqui para aplaudi-lo, né? Realmente eu não acredito em hipótese nenhum, vereador Gil, que isso possa acontecer no Distrito de São Pedro. Porque causaria uma revolta tremenda na comunidade e ninguém vai aceitar um negócio desse. Nós temos é que plantar, não é cortar não. Temos que plantar. Obrigado, presidente. Eu vou
vereador falar. Branquinho, me concede o aparte do aparte?
Vai apartando, então. Vamos.
Por favor, vereador Geudo. Não deixa mesmo, vereador. Luta enquanto você puder pelo seu distrito, porque até hoje, Mário Farias está aqui, que não deixou eu esquecer disso aqui, o pessoal da igrejinha nossa aqui embaixo sofrem, falam. Vereador, tirou os nossos pés do jatobá. Ficou um pé de jatobá lá só. E o pessoal reclama, porque era ali um local histórico. É um lugar histórico. Então a gente não pode deixar acabar com isso daí.
Só mais um comentário, vereador Giovanni. Agora é a parte de a parte. O que acontece? Eu não tenho que provar, vereador Geudo, eu não tenho que provar nada para ninguém que eu amo a natureza. A minha casa é uma mata só, né? Isso aí minha esposa até fica um pouco, às vezes reclama, muita folha caindo e tal, mas ela também gosta, meus filhos também gostam. O que é que acontece? Nós levamos para a praça, vereadora, 40 pés de oitis, isso no primeiro mandato, nem estou fazendo propaganda, nem preciso dessa propaganda, para falar a verdade. E levamos 40 pés de peso também na praça. Vocês podem presenciar que estão plantados lá. O que sobreviveu, né? Alguém quebrou, tal, que não quebrou, está lá. E levei também aquelas palmeiras imperiais, na avenida ali, avenida, agora esqueci o nome da avenida, meu Deus, dentro da minha comunidade, esqueci o nome da avenida, que é a avenida onde mora o meu amigo Jerônimo, né? E nós colocamos palmeiras imperiais, na Guimarães Rosa, que foi exatamente onde eu consegui a pavimentação asfáltica. Olha lá para vocês verem, gente, o tanto que tá bacana, o tanto que tá bonito as palmeiras lá nessa avenida. E é lógico que os moradores estão participando, estão molhando, estão regando. Cara, uma coisa fantástica. Então nós não podemos admitir nunca. Aí de repente alguém que vai reformar a praça faz um comentário imbecil que vai derrubar tudo e que vai plantar de novo. Será que vai colocar uma gota milagrosa das plantinhas que eles vão plantar lá? Porque a árvore demora a crescer. Então nós não admitiremos que corte, né? Que arranque, a não ser que uma árvore que está morrendo, que está morta, que está seca lá. Do contrário, não vai cortar de maneira nenhuma. Quem manda é o povo, e eu sou porta-voz do povo. E eu sei que o prefeito não vai admitir isso, não. Não vai concordar com essa palhaçada, não. Devolvo a palavra ao presidente, ô vereador Geraldo, muitíssimo obrigado.
Está sempre à disposição, nobre colega, vereador. Eu tenho a plena certeza, vereador professor Branquinho, que o prefeito jamais faria esse tipo de coisa, tá? Então, quero aqui deixar o reconhecimento do trabalho da Abima dentro de Buritis hoje, em questão de arborização. Precisamos, sim, de cada dia que passa, plantar mais uma árvore. O nosso planeta está sofrendo hoje porque nós mesmos estamos mutilando. É nós que somos o culpado. O que nós sofremos hoje, o que nós estamos colhendo hoje é o que nós estamos plantando. Então, quero aqui mencionar mais uma vez o nome do Fio, presidente da Bima, Juarez de Marcol e o Wagner Máximo, viu? E o vereador Flávio Galvão. Estarei sempre à disposição, sim, para defender o nosso município da melhor forma possível. Quero aqui agradecer a TV Rainha do Vale, a Clube FM, ao público presente, os nobres colegas vereadores e rogar a Deus que segunda-feira possamos estar aqui e ter uma reunião saudável e produtiva para o nosso município. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a sua excelência.
A nobre vereadora Vânia citou ali os pés de Jatobá. Estava até comentando aqui com o nosso amigo Luiz, vereador Luan Cordeiro, foi um dos que brigou muito para que não cortasse. Né? Fez reportagem na época, mas não teve jeito não. Cortaram os pés de Jatobá. Aproveitando a oportunidade aqui, quero agradecer mais uma vez, os nobres colegas já agradeceram, já fizeram o convite, a presença aqui da diretora da APAE, Adriana, e o Leonardo, do Mosaico, tendo em vista que é uma grande pessoa, de grande importância para a APAE. O Leonardo, ele conseguiu uma parceria com algumas empresas, a piscina da APAE lá estava precisando de uma reforma, ele conseguiu com algumas empresas de São Paulo todo o material para estar reformando ali a piscina, onde é feito também as hidroginásticas com os alunos daquela instituição. Parabéns, Leonardo, pela sua atitude, pelo seu empenho por estar ajudando essa instituição que é de grande importância para o nosso município, nossos alunos, nossos usuários aí. Muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Não sei, o vereador Gil, te fazer uma pergunta, eu tive uma cobrança essa semana, talvez você pode até nos informar, talvez teve também essa cobrança quanto à Vila Maravilha. As ruas da Vila Maravilha, eles colocaram algumas placas lá. Eu vou estar oficiando a secretaria competente para nos mandar o mapa da Vila Maravilha com o nome das ruas, porque as ruas lá têm um nome, aí chegaram lá e já tinha mudado o nome de algumas ruas. Então eu quero saber se... Porque nessa casa não chegou o projeto de lei nenhum mudando a nomenclatura das ruas. Então, eu estou oficiando. Fica à vontade, vereador.
Obrigado, presidente. Presidente, realmente aconteceu esse fato. Foi lá, trocar o nome das ruas sem comunicar, colocar as placas. Inclusive, amanhã, vamos procurar o secretário de obra para a gente saber em que pé que está a situação. Tá? Foi cobrado, sim, através dos moradores. Inclusive, dona Silvia, que é uma das moradoras da Vila Maravilha, trouxe essa solicitação, na verdade.
Então, tá aí, Xará. Vamos cobrar aqui e vou estar te dando a resposta aí, o porquê trocaram o nome dessas ruas. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prício.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora Professora Sibélio, justificou sua saída. Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos. Convido para a próxima reunião, que será realizada no dia 22 de agosto de 2022. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.